Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. A ordem de trabalhos, ponto 1 e ponto 2, não serão analisados e, portanto, passamos de imediato para o ponto 3, que é a distribuição do projeto de lei 217-13 do Bloco de Esquerda, que impede a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros. Eu perguntava ao grupo parlamentar do Social-Democrata, do Partido Social-Democrata, se que vai ser autor do parecer, se quer já designar algum senhor deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Essa é a deputada Mercedes Borges.
Portanto, a senhora deputada Mercedes Borges é também a autora do relatório do projeto do PAN e ambos serão discutidos no dia 1. E, portanto, passamos agora de imediato para o ponto 4, que é a apreciação e votação do texto de substituição dos projetos de resolução números 163-13 do Bloco, 182-13 do PCP e 219-13 do PS sobre subsídios de educação especial e de propostas de alteração que, entretanto, foram apresentadas. E, portanto, se os senhores deputados já têm em vosso poder o texto de substituição, um ponto novo do Bloco de Esquerda e uma proposta de aditamento de um ponto do Partido Comunista Português. Portanto, penso que iremos votar o texto de substituição e depois cada um dos pontos, mas de qualquer maneira gostava de ouvir os senhores, as senhoras e os senhores deputados, se têm alguma coisa a dizer sobre o processo de votação. Muito obrigada. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Não, é só para confirmar que é exatamente essa a proposta, é votarmos o texto de substituição e depois de estar o texto de substituição aprovado ou não, se verá da oportunidade de votar as propostas de aditamento, que naturalmente perdem sentido se o texto de substituição não fosse aprovado.
Claro.
Sr. Presidente, estamos inteiramente de acordo com a metodologia sugerida e sugerimos que seja seguida dessa forma.
Se me dá licença, Sr. Presidente,
em exercício. Com certeza.
Sim. Era para o texto de substituição ser votado ponto a ponto?
Sim, senhora, com certeza. Sr. Deputado, se faz favor, no CDS, António Carlos Monteiro.
Sim, Sra. Presidente. Aliás, nós já na última reunião tínhamos dito que queríamos que a votação fosse feita ponto por ponto e não posso é deixar de fazer uma nota que é a seguinte, e o Sr. Tiago, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro penso que fez algum comentário um pouco mais elegante na última comissão, designadamente com o facto do CDS ter chamado a atenção de que a reunião se realizava a pedido dos partidos da maioria e de, pelo que nós percebemos na altura e o que se confirma ainda hoje, é de que foram incapazes de encontrar um texto conjunto entre os três partidos, razão pela qual nós vamos ter que fazer três votações hoje pela sua incapacidade em resolver o problema. E, portanto, Sr. Deputado, não houve nem há da nossa parte qualquer intenção de sabotagem, penso que foi essa a expressão desagradável que utilizou em relação ao processo legislativo. Agora, que nós não estamos é para servir aqui de verbo de encher da incapacidade do seu partido, do Sr. Deputado em especial, em conseguir alcançar os consensos a que se compromete perante esta Comissão. E, portanto, mais valia assumir que não conseguiu ter o consenso a que se comprometeu a alcançar e termos vindo diretamente para a votação e todo o tempo que tivemos até agora foi absolutamente tempo perdido.
Muito obrigado. Eu diria apenas, em termos da presidência da mesa, que vamos ter que fazer muito mais do que três, uma vez que é por ponto. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tempo perdido faz jus à intervenção que acabou de fazer. Eu registro o que referiu, o que todos os partidos, creio eu, que apoiam a atual maioria, referiram na última reunião foi algo muito simples. Por um lado, o CDS, numa reunião de meia hora, chegou 15 minutos mais cedo e saiu 3 minutos antes da reunião ter terminado. 15 minutos mais tarde, perdão. Portanto, se tivessem estado o tempo que era necessário e que foi sugerido, os trabalhos tinham decorrido com normalidade. Por outro lado, foi o CDS que levantou uma questão na reunião anterior relativamente a um documento que nessa própria manhã também não existia. E, portanto, os problemas que levantaram na reunião precedente não ficaram resolvidos na reunião subsequente. E, portanto, a partir do momento em que o CDS faz esse número e depois vai a uma reunião, chega a uma reunião atrasado, vai-se embora mais cedo, sabotando, foi essa a expressão e reitero, sabotando, enfim, os trabalhos que estavam subjacentes a essa reunião, basicamente brincando com o tempo de todos os partidos e não apenas com o vosso, de facto acho que não honra os trabalhos parlamentares e não honra os trabalhos desta Câmara nem desta Comissão. Sobre os comentários que teceu relativamente à possibilidade de haver ou não acordo sobre várias matérias, eu registro que se está a candidatar a uma vaga de analista político, mas acho que essa já está suprida pelo seu ex-presidente Dr. Paulo Portas. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, isto é um projeto de resolução e, portanto, queria apenas dizer que o PSD propôs que se votasse ponto por ponto. Assim sendo, talvez o que pudéssemos fazer era, na votação em plenário, assumir as votações da Comissão, porque senão na sexta-feira vão ter que pedir outra vez a votação ponto por ponto. Ou se trata da ratificação das votações que fazemos hoje, ou então, se preferirem, também podemos fazer as votações ponto por ponto e votações ponto por ponto na sexta, mas é só porque um projeto de resolução não justificaria isso, mas ainda assim, como vamos fazer este trabalho apurado de votar ponto a ponto o texto de substituição, talvez a proposta do PCP era que depois de votar o texto de substituição votássemos os aditamentos pela ordem que deram entrada na comissão e na sexta-feira se assumisse as votações realizadas hoje aqui na comissão.
Portanto, temos uma proposta e um pedido de inscrição do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para relembrar o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que a proposta que se tinham comprometido a distribuir foi distribuída às 11 da noite na véspera da reunião e que nessa mesma manhã entraram duas propostas, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda, que teoricamente os senhores tinham a obrigação de ter consensualizado. E portanto... Não, foi aquilo que foi... Foi o que senhora deputada,
eu peço desculpa, desculpem, mas desculpem.
Espera pela sua vez e fala. Agora, aquilo que nós sabemos é que estes projetos baixaram à Comissão para serem consensualizados entre o PS, o Bloco e o PCP. Foi isso que foi resultado da deliberação do plenário. Aquilo que nós tivemos foi, durante uma série de tempo, uma incapacidade de apresentarem um texto, e o texto foi distribuído na véspera sem cumprirem o prazo de 24 horas, se bem se lembra, e ainda por cima, depois de haver aquilo que era o texto comum, que nos foi apresentado como sendo um texto comum, a seguir ainda nos aparecem duas outras propostas autónomas em cima da hora. E, portanto, como compreenderá, Sr. Deputado, a responsabilidade pela condução desse processo não é nossa, é vossa, é sua, em especial. E, portanto, fica-lhe mal fazer o tipo de observações que fez, porque, evidentemente, que se estamos aqui é exatamente para fazer estes debates, não temos medo de os fazer. Agora, compreenderá é que não os temos que fazer nos tempos que o Sr. Deputado entende que tem que fazer, principalmente quando não respeita aquilo que são os calendários parlamentares, que foi o caso. E a reunião que foi marcada a título excepcional, porque os senhores não cumpriram os vossos prazos, não cumpriram os prazos a que se tinham obrigado e obrigaram-nos a reunirmos, mais uma vez, tal como nos estamos a reunir agora mais uma vez, porque não conseguem cumprir os vossos prazos.
Terminou, Sr. Deputado. Pronto, eu agradecia, de facto, se fosse possível, e uma vez que são 14h, se não houver questões, enfim, muito conflituosas entre os diversos grupos, que seguíssemos a ordem de trabalhos. E, portanto, eu passaria de imediato à votação do texto de substituição, ponto por ponto. Acho que não é necessário estar a ler os pontos, portanto, eu relativamente ao texto, quem vota a favor do ponto número 1? Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 2, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, muito obrigada. E então passamos agora ao ponto novo, que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, a reavaliação a pedido do beneficiário de todos os requerimentos de atribuição de subsídio de frequência de estabelecimento de educação especial indeferidos ao abrigo do protocolo de 22 de outubro de 2013. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado o ponto apresentado, o novo ponto. E agora a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que eu passo também a ler. Portanto, não é preciso? Pronto. Então, se não é preciso, procedemos à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o ponto também foi rejeitado. E, portanto, agora que temos relativamente ao texto de substituição que foi aprovado...
Obrigada, Sra. Presidente. É só para informar que relativamente à votação destes projetos que o PCP irá entregar uma declaração de voto por escrito que fará chegar à Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E relativamente à proposta que foi apresentada pela Sra. Deputada Rita Rato, não sei se os diversos grupos parlamentares se querem pronunciar sobre isso, porque que é a ratificação depois em plenário.
A partir do momento em que votámos agora ponto por ponto, isso cabe depois a cada grupo parlamentar solicitar em plenário o método que achar melhor. Isso depois será uma definição da Conferência de Líderes.
À mesa competia apresentar a proposta, uma vez que ela foi apresentada. Portanto, passamos agora ao ponto número 5 e vamos ouvir, portanto, a Sra. Deputada, sim, a apreciação e votação do relatório sobre Portugal na UE 2015, da autoria da Sra. Deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, este parecer versa sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia 2015, que foi remetido à Comissão de Assuntos Europeus. No caso da nossa Comissão Parlamentar, cumpre-nos emitir, portanto, parecer sobre o emprego e assuntos sociais, que se concentram no título 4 e no capítulo 10 deste relatório. Neste capítulo, o Governo elenca as principais atividades da União Europeia e identifica a posição do Governo português a par de iniciativas nacionais desenvolvidas de acordo com o seu entendimento das políticas europeias. A União Europeia dedicou uma atenção reforçada no ano 2015 aos problemas existentes no mercado de trabalho, em particular o elevado desemprego, com destaque para o desemprego jovem e para o desemprego de longa duração. A União Europeia manteve em 2015 como prioridade a concretização das medidas favoráveis ao crescimento e à criação de emprego, sendo o investimento o suporte para relançar a economia e o mercado laboral dos Estados-membros. Importa ainda referir que, portanto, tendo sido reforçado no âmbito do emprego, o emprego jovem e o desemprego de longa duração, também versa sobre este relatório a Rede Europeia de Serviços de Emprego, a Plataforma do Trabalho Não Declarado, Saúde e Segurança no Trabalho, as Políticas Sociais de Igualdade, ainda a Igualdade de Tratamento e a Igualdade de Género. Também matérias sobre a maternidade. Cumpre-me dizer e solicitar também a aprovação dos senhores deputados neste parecer, que houve aqui uma gralha na página 3, quando me refiro em 2014, é 2015, na página 3. E eu solicito aos serviços que, tendo em conta que o documento que enviamos está aberto, que proceda a essa alteração. Portanto, quando refiro em síntese, como diz? A última linha, exatamente. E, portanto, cumpre-nos então enviar este parecer à Comissão de Assuntos Europeus para aí ser discutido e aprovado na sua generalidade, juntamente com os pareceres que serão enviados pelas outras comissões parlamentares. De minha parte é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada também. E cumprimento-a pelo seu relatório, sobretudo sobre a importância do tema e a maneira como nos foi apresentado. Muito obrigada. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para saudar o esforço e o trabalho da Sra. Deputada Carla Barros, penso que estamos em condições de o aprovar.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Pois, embora a hora, apenas 2 segundos para felicitar a Sra. Deputada pelo trabalho, que é sempre exigente e algo, em alguns casos, maçador quando se trata de fazer estes relatórios e, portanto, agradecer o seu trabalho.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Também saudar a Sra. Deputada. Não, agora fazia toda a gente, se eu não fizesse, até parecia que nem estava a valorizar isso, claro que estou. Portanto, saudá-la pela elaboração do relatório e dizer que da parte do PCP vamos nos abster, não por qualquer aspecto formal do relatório, mas porque nas conclusões há matérias que são afirmadas que da parte do PCP temos uma perspectiva crítica sobre o facto como a União Europeia em 2015 manteve como prioridade as questões da qualidade do emprego e em particular do desemprego jovem, e portanto vamos nos abster, mas é exatamente por questões políticas relativamente à análise que fazemos desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, passava agora à votação. Quem vota a favor do relatório? Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, o relatório foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Muito obrigada. E passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que são os outros assuntos, e em que temos que nos pronunciar, nomeadamente, sobre 2 questões, cedências de sala, por um lado, e por outro lado, a Carta da Comissão Nacional de Trabalhadores. Relativamente ao pedido de cedências de sala, as duas para o Senado, pede-nos o Sr. Presidente da Assembleia da República o parecer da Comissão. Um pedido de cedência e parceria da AER, 8ª e 10ª Comissões, é pela ACAP. E é outro pedido de cedência, é pela Rede Europeia Antipobreza. Portanto, uma é para setembro e a outra é para outubro, conforme têm, de facto, em vosso poder os documentos. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas uma pergunta, porque da última vez que este tema veio à reunião da Comissão, aquilo que nós, no fundo, dissemos, os vários partidos, é que não tínhamos a informação suficiente sobre o que é que envolvia em termos de custos nestas cedências de sala, pelo que tínhamos optado por não tomar posição e remeter à Presidência da Assembleia da República, de novo, estes pedidos, no fundo, não nos pronunciando. A questão é procurar saber se houve alguma alteração de procedimento que não tenha vindo à reunião da Comissão, para que estejamos agora outra vez a voltar ao início nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão. De facto, esse tinha sido, de facto, o sentido de quando nos propuseram e nos comunicaram o que fazer sobre cedências de salas, aliás, unanimemente acatado, mas eu diria que também estamos sempre a tempo de alterar a nossa posição. E se me permitem, penso, se me permitem esta sugestão, fez-me na altura um bocadinho de impressão, porque é de certa maneira também, digamos, passarmos para o Sr. Presidente da Assembleia da República a responsabilidade sem assumirmos nós, enquanto Comissão, nenhuma responsabilidade. E eu penso que também, pois, desculpem, mas eu pessoalmente acho que não seria mal que nós dessemos um parecer, sim ou não, mas obviamente que estarei disponível para ouvir os diferentes grupos parlamentares, e se quiserem manter a posição inicial, obviamente não serei eu aqui na presidência que farei algum sentido estar a votar contra. Peço desculpa, sim senhora.
Obrigada, senhora Presidente. Apenas para dizer o seguinte, nós decidimos isso, e isso foi o que foi decidido nesta comissão, e a verdade é que as comissões parlamentares continuam a ser chamadas para dar opinião sobre estas coisas. Todas, não é só esta. E, portanto, daquilo que nós dissemos e que reiteramos relativamente a esta matéria, é que entendemos que isto é matéria do Secretário-Geral da Assembleia da República, porque trata-se das instalações da Assembleia da República. O que acontece é que daquilo que vemos no âmbito do grupo parlamentar do PCP, vimos percebendo, é que antes de haver uma tomada de posição do Secretário-Geral e do Presidente, entende-se que se deve ouvir as comissões sobre esta matéria. E isto é de tal forma complexo que eu acho que particularmente sobre esta questão, a última palavra é sempre do Secretário-Geral e do Presidente e do que responde a esta Comissão. Isto levanta, de facto, problemas, porque a Rede Europeia Antipobreza já fez outras coisas aqui nesta matéria com o acordo desta Comissão no passado, porque a ACAP também já o fez com o apoio desta Comissão no passado, porque ainda há pouco tempo a APD fez e a Associação Portuguesa de Surdos também, com o acolhimento desta Comissão, e portanto, de facto, a única coisa que eu acho que pode ficar entendida é que mantemos e reiteramos a posição de que esta é uma matéria de decisão dos serviços da Assembleia, do seu Secretário-Geral e do Presidente da Assembleia. Da nossa parte, não vimos como problema. Isto levanta outro problema porque nós temos conhecimento, por exemplo, que noutras comissões há um pedido para que se realize, por exemplo, aqui um Congresso Nacional, por exemplo, da Associação Nacional de Farmácias. O que levanta ao problema de se a partir de agora todas as instituições quisessem fazer aqui os seus congressos nacionais, era impossível. E, portanto, não se tratando efetivamente disso, eu acho que a única coisa que podemos dizer da parte do PCP é que no passado estas organizações e organizações de âmbito idêntico já fizeram aqui iniciativas. Mas não nos cabe a nós dar um parecer vinculativo sobre a realização destas iniciativas. Pronto. E por isso, porque eu acho que nós tomámos essa posição, mas a verdade é que isso foi ultrapassado e nós continuam a acontecer coisas na Assembleia em que esta Comissão é convidada com decisões sobre a sua realização e, portanto, ou de facto, se cada grupo parlamentar em conferência de líderes decide, junto com o Presidente e com o Secretário-Geral, de que estas matérias deixam de vir às comissões, porque na verdade estão a continuar a vir a todas as comissões. Não, e o problema é esse, ou se decide isso, ou então tem que se tomar, da nossa parte mantemos a nossa posição sobre estas matérias.
Eu, antes de dar a palavra ao deputado Tiago Barbosa Ribeiro, lembro só que ainda por cima, no caso do pedido da Sala do Senado para a ACAP, pedem também uma parceria com duas comissões, que é a oitava e a décima, e portanto há aqui, de certa maneira, uma formulação um pouco diferente. Mas, Sr. Deputado, faz favor.
Senhora Presidente, do ponto de vista do Partido Socialista, nós mantemos a posição que eu acho que é, presumo que unânime nesta Comissão, relativamente aos trabalhos em geral na Câmara. Não cabe aos partidos avaliarem administrativamente a cedência ou não de instalações da Assembleia da República. É preciso avaliar, entre outras coisas, elementos que nós não temos. Há orçamento, é preciso funcionários, existe disponibilidade de sala, querem que se forneça águas e bolachas ou não, sei lá, quer dizer, quantidade de elementos para a organização de um evento, segurança, quer dizer, é uma questão puramente administrativa que se relaciona com a gestão do espaço da Assembleia da República, e percebemos que as instituições, associações de toda a ordem, enfim, percebendo que é possível organizar estas iniciativas na Assembleia da República, acho, enfim, estou a presumir que sem custos para essas organizações, ainda por cima com o carimbo institucional, com o destaque institucional da Assembleia da República, naturalmente que é muito apetecível. O Partido Socialista está inteiramente de acordo com a desacralização, se quisermos, da Assembleia, com a abertura, com a maior democratização possível. Agora, quer dizer, não, acho que é preciso de facto definir esse procedimento e não estarmos sistematicamente a ser confrontados com algo sobre o qual não temos elementos para decidir. Eu não tenho, acho que o Partido Socialista não tem, acho que nenhum partido tem nesta comissão, portanto acho que deve ser dada nota dessa informação aos serviços competentes. Não cabe às comissões estar a decidir sobre a realização de iniciativas, com um princípio geral. Estamos de acordo, agora, enfim, é preciso avaliar caso a caso, tendo em vista elementos que não dispomos.
Obrigada. Eu penso que não nos pedem, nem poderiam pedir uma avaliação logística ou administrativa. Pedem uma avaliação talvez mais política e de participação de sociedade do que administrativa, que não temos sequer os dados para fazer. Mas dava então a palavra agora à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que estamos todos em sintonia. Só queria acrescentar um aspecto. É que se nós mudarmos agora aquilo que já estava decidido, que já ficou decidido nesta comissão, e que nos, de certa forma, permitiu com que não nos manifestássemos a outros pedidos que foram feitos anteriormente, portanto não me parece sequer justo que agora estejamos a pronunciar-nos sobre entender que deve realizar-se ou não, quando no passado, precisamente porque entendemos que não era da nossa competência, não nos pronunciámos. Anunciamos. E, portanto, eu julgo que seria de novamente lembrar ou relembrar e que nem deve vir a esta comissão nem às demais comissões, porque ao que parece ficou decidido que assim seria o procedimento para o futuro. Outro aspecto que me parece diferente é a questão de pedido de parceria, que é uma... A questão do pedido de parceria já deve ser, portanto, ao que parece aqui, não conheço exatamente o conteúdo e peço desculpa por não o conhecer, porque não sei se de facto se nos foi enviado, mas quando acontece pedir, por exemplo, a indicação de deputados, isso é já outra questão. O que eu estou a referir é quanto à cedência de sala, que eu acho que não devemos mudar o procedimento que já foi decidido nesta comissão.
Muito obrigada. Está a senhora doutora Susana Fazenda a dizer e a chamar-me a atenção, e bem, para o despacho do senhor Presidente da Assembleia da República, em que, de facto, as comissões, nomeadamente a nossa comissão, tinha tomado uma determinada decisão e tinha uma determinada posição sobre o assunto, mas que foi antes da aprovação do regulamento para a cedência de espaços da Assembleia da República e, portanto, ao abrigo, ao previsto no número 5 do artigo 2º do agora aprovado regulamento, de cedência de espaços da AER competem às comissões dar, digamos, o seu parecer. Eu apenas me limito a ler o que está, mas isso não impede que se por maioria, obviamente, entre os grupos parlamentares, se entender que não temos, e não temos desta vez, nem nas vezes futuras, nada de facto que nos pronunciarmos sobre a cedência de espaço, a resolução é da Comissão, e a Comissão penso que é soberana para o aprovar. Não, pela nossa parte não terão nenhum problema sobre isso. Portanto, se toda a gente está de acordo, se todos os deputados e grupos estão de acordo, a decisão da Comissão é que continuamos a entender, a 10ª Comissão continua a entender que não se deve pronunciar, por não ter todos os dados em seu poder, sobre a cedência de salas. Pronto. Muito obrigada. Se for muito rápido, senhora...
Estou cheia de fome e já nem estou a ver. Mas só queria dizer o seguinte: se o regulamento foi aprovado, só acho que temos que perceber se o regulamento foi aprovado, os grupos parlamentares foram ouvidos. porque se os grupos parlamentares foram ouvidos, não pode as direções dos grupos parlamentares terem sido ouvidos e a gente agora decide aqui outra coisa, não é? Isso foi em conferência de líderes, esta matéria foi abordada. E se isso assim foi, temos que perceber em que termos foi. Sim, dá tempo, porque estas coisas são para setembro. Não é?
É setembro e outubro.
Na próxima reunião a gente fala sobre isto.
Então pronto, adia-se. Também me parece mais sensato. Portanto, ficam adiados a cedência, os pontos relativos à cedência das salas ficam adiadas. E na última, se quiserem também, está um pedido do Partido Social Democrata sobre a carta da CT do Novo Banco, sobre a audição do seu Governador do Banco de Portugal. Se entendem que deve ser adiado, há alguma objeção? Não? Então ficará adiado.
Não se trata de adiar, foi enviada uma carta a pedir um esclarecimento. Cada grupo parlamentar, no âmbito das suas competências, fará aquilo que entender. E nós fizemos a semana passada, no âmbito do Fundo de Resolução, da audição do Fundo de Resolução e do Governador do Banco de Portugal, cada grupo parlamentar interveio como entendeu. Na prática, acho que podemos fazer, o que dizer é à Comissão de Trabalhadores, que foi distribuída a todos os grupos parlamentares, e cada grupo parlamentar fará aquilo que, dentro da sua competência e da sua opção, caberá fazer.
Eu tenho muito menos experiência que muita gente que está aqui, mas devo dizer que, se a carta foi dirigida à 10ª Comissão, a 10ª Comissão deveria ter uma posição sobre isso, parece-me. No entanto, gostava de ouvir os seus deputados. Faz favor.
Só se me permitir, Sr. Presidente, se eu não me engano, é a carta da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, em que diz que, na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Governador do Banco de Portugal e pelo Fundo de Resolução...
Sobre os despedimentos, em 2017...
Que pede, no fundo, que esta Comissão chame o Governo, é isso?
Não.
Não?
Não chame nada, pede para inquirir o Governo sobre uma afirmação que vem... que foi preferida pelo Governador do Banco de Portugal relativamente à possibilidade de despedimentos em 2017.
Senhora Presidente, até porque eu acho que a questão tem a sua...
Se querem discutir a questão ou adiamos
sugiro,
a questão?
Eu realmente
PSD
sugiro,
fez uma...
Eu realmente sugiro que passe para a próxima reunião.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Peço, Sr. Presidente, só para acrescentar uma coisa, posso?
Claro.
Portanto, o adiamento e que seja com ponto, um ponto próprio e não que seja...
E não em outros assuntos, acho bem. Fica esta proposta do PSD para que passe um agendamento num ponto de ordem de trabalho. Muito bem. E, finalmente, há um ponto nos outros assuntos que foi solicitado pela deputada Rita Rato. Se faz favor, Sr.
É muito breve, é apenas para dizer e para solicitar junto da mesa que possamos concluir e dar andamento aos processos de audição no âmbito da Portway, do processo de despedimento coletivo, porque já foram ouvidas as estruturas, já foi ouvido o Presidente do Conselho de Administração, seria agora a ACT e depois o Secretário de Estado do Emprego, e portanto tão breve quanto possível que se pudesse agendar a audição da ACT e depois do Secretário de Estado. Não, quando houver condições nos trabalhos.
Obrigada. E eu agradecia que não se levantasse ainda, que ainda temos mais duas informações para prestar e, portanto...
Vai ser solicitada a votação na generalidade deste projeto de lei 146.
Primeira informação. Se não houver oposição, vai ser solicitada a votação do projeto de lei 146/13, que é o projeto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre e o Partido Socialista sobre as formas modernas de trabalho forçado. Se tiver
agendado para votação na generalidade.
Na generalidade, claro.
Mário.
Sim. Sim, dia 20. Na generalidade deste projeto de lei.
A constituição da delegação portuguesa está feita,
sim.
Mas, entretanto, isso não tinha vindo à comissão e veio agora, e se puder só dizer qual é a delegação.
Pronto, finalmente, última informação tem a ver com a delegação à CIT, que é a Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, e que é a 115ª sessão, E a composição da delegação é a senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD, o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado António Carlos Monteiro, do CDS, e a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Portanto, finalmente estão encerrados os trabalhos. Se não tiverem mais nada, muito obrigada a todos.